Glória a Deus. Muito bom. Então vamos lá, gente. Vamos para a palavra de hoje. Eu esqueci alguma coisa? Não, né? Tá tudo certo. Acho que é isso aí. Muito bom, gente. Então deixa a sua Bíblia aberta aí em Filipenses 3. Deixa aberta em Filipenses 3. Enquanto eu quero compartilhar com vocês uma história específica na minha empreitada da vida. Quero dizer que logo no início da minha juventude, eu tinha uma meta. E várias vezes eu tentei essa meta e ainda não consegui chegar lá. Que eu tinha o sonho de ser maromba. Ainda não chegamos lá. Mas estamos no processo. Mas uma vez eu tinha, a primeira vez que eu fiz a inscrição para a academia, existia algo chamado peixe urbano. Peixe urbano é passado, gente. Olha aí, ó. Tem uma galera aí que nem sabe o que é peixe urbano. Peixe urbano era um centro de cupons. Você entrava lá, compra coletiva, e você comprava lá coisa para você jantar em algum lugar e tal. Ele dava um desconto, você pagava mais barato porque era uma compra coletiva. Os caras tiveram a ideia, depois veio o Groupon e tal, não sei o quê. Só que era o seguinte: você ganhava um desconto, mas você tinha uma humilhação no processo. Que era o quê? Você imprimia uma folha de papel A4 e dobrava ela. E aí você chegava no restaurante e falava assim: não, eu vim jantar e tal, mas peraí, daí você tirava uma folha assim. Peixe urbano. E era isso. E aí, o que eu fiz? Eu comprei 3 meses de academia pelo peixe urbano. Cheguei na academia, falei: tudo bom, eu vim aqui e tal. Paguei 3 meses de academia no peixe urbano. Falei: ah, cadê o cupom? Eu frau, tirava, dobrava aquele negócio. E aí, beleza, fui pra academia. Cheguei na academia, tinha um professor lá, ele falou assim: não, beleza. Ele chega e tal, e quem não sabe, chega na academia, tem uma ficha com o teu nome. E ele escreve ali: ah, o exercício, número de repetições, quantas vezes você vai fazer aquelas repetições. E beleza. Aí você vai aprendendo. A primeira vez que você faz tudo errado. E ele vai te ajustando e tal, assim. Quando você pega a mãe, ele muda o treino. E se você voltar a fazer errado. Aí um dia eu cheguei lá e o professor falou: ó, troquei teu treino. Falei: ah, beleza, trocou o treino. Fui pegar a fichinha, fui ler o primeiro exercício da fichinha. Primeiro exercício da fichinha, supino. Falei: supino eu sei o que é. Falei: é esse aqui. Ele falou: é esse aí. Aí, na hora de escrever do lado quantas repetições tinha que dar, não tinha número, tinha letra. Aí estava escrito assim: A.F. Aí eu olhei e falei: ô, amigão, o que que é AF? Aí ele olhou para mim e falou assim: até a falha. Aí eu falei assim: mas quantas repetições? Ele: não, até a falha. Tá, mas quantas repetições? Não, até a falha. Eu falei: tá, mas e o número? Não, você não está entendendo. Até você não conseguir mais. Até você falhar. Parei, olhei para ele e falei: sou evangélico. Não vim aqui para falhar, eu sou mais que vencedor, em nome de Jesus. Ei! Sei. Falei: que é isso, cara? Não vim aqui. Minha esposa vai falar: como é que foi na academia? Falei: olhar pra ela e falei: falhei? Ele falou: não, você vai fazendo até a hora que teu músculo não aguenta mais. Aí eu olhei pra ele e falei: você tem certeza? Ele falou: tenho. Falei: tô confiando em você, cara. Beleza. Aí beleza, peguei a barra. Coloquei 5 quilos em cada lado. Sofrido. Aí, cara, só que o professor foi embora. Me deixou lá. E lá vou eu. A academia estava meio vazia. Deitei ali no negócio. Tinha um cara fazendo assim, a rosca direta aqui assim. E eu deitado aqui. Aí deitei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tranquilo. 5, 6, 7. Aí começou a dar uma. Começa a tremer. 8. Dei aquela baixadinha pra 9. Aí você dá aqui, ó.
cabeça fica vermelha, corpo tremendo. Só que eu tenho um problema, coisa minha. Quando eu faço muita força, eu faço um barulho meio diferente. Que é assim, ó. E eu aqui, ó. De repente, cara, e o cara da rosca aqui não parou. O professor atendendo alguma menina em algum lugar ali. E eu aqui, de repente, eu... Nessa hora, o cara da rosca foi rir, virou de costas. Era ele que podia me salvar. A barriga mexeu no desceu no peito aqui. Aí eu olhei e volto. Aí, mano, fui rolandinho aqui, assim, ó. Fiz uma abdominal. É, exercício multi-trabalhado aqui, ó. Olhei em volta, assim, e tal. O cara da rosca já foi embora, vermelho de rir. E chega o bonitão do professor. E aí, mano, como é que foi? Nossa, acabei com ele. Você tá maluco, o cara tá onde você quer? Ele falou, não, tô. Falei, cara, nunca mais até a falha. Nunca mais até a falha. Ele falou, não, cara. Pra você ter o resultado que você quer, você precisa treinar com intensidade. Cara, quando ele falou isso, eu entendi. Pra eu ter o resultado que eu preciso ali, eu preciso fazer aquilo que eu me proponho de uma maneira intensa. Se eu simplesmente for na academia e treinar de qualquer forma, e fazer de qualquer forma, eu vou ficar ali 10 anos. E eu não vou ter a mudança que eu entrei naquele lugar para ter. Tantos de nós entramos na igreja, caminhamos uma vida com o Senhor, e achamos que sem intensidade nós vamos ter mudanças em nossas vidas. A intensidade em que a gente vive as coisas do Senhor modela-nos aquilo que Ele quer que a gente seja. Hoje, eu queria falar com você sobre intensidade. A intensidade, ele é aquilo que divide muitas coisas. Existe uma diferença entre nós olharmos para uma obra de arte, olharmos, por exemplo, para os vitrais, ou a gente contemplar o vitral. Existe uma diferença. Olhar é diferente de contemplar. Um é mais intenso do que o outro. Ler a Bíblia é diferente de estudar a Bíblia. A diferença entre um e outro está na intensidade. Falar com Jesus é uma coisa. Conversar com Ele é outra. Isso é diferença de intensidade. E eu creio que o Senhor está nos chamando a uma vida de intensidade. Essa é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E falo, filho, tem coisas que você tem que ir mais. Você tem que ser mais intenso. Eu quero que você viva isso com intensidade. Não de uma maneira morna. Não de uma maneira medíocre, mediana, mas intensa, forte. Por isso eu quero convidar você a ler agora esse texto na Bíblia. Filipenses 3, a partir do versículo 5. Eu quero ler ele com você. A Bíblia diz assim, isso é Paulo falando. Eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé em Deus que nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Senhor Deus, nós queremos entender a tua palavra. Pai, nós queremos com intensidade chegar aos teus pés e viver tudo que o Senhor tem para nós. Pai, nos dá mais momentos, Deus, da tua revelação na tua presença. Faz assim, Deus, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor tem me chamado a uma vida de intensidade. Uma vida de intensidade. Às vezes a gente pensa que as áreas da nossa vida precisam estar de uma maneira equilibrada. Mas a verdade é que o Senhor, Ele precisa estar em primeiro lugar. Eu acredito que esse chamado não é só para mim. Esse chamado é para a igreja de Jesus. E eu acredito que esse texto, ele revela para nós algumas lições. Algumas lições sobre esse chamado de intensidade para as nossas vidas. E a primeira lição que esse texto trata está no começo dele. Ele diz assim: eu fui circuncidado com 8 dias de vida. Paulo falando: eu sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro hebreu. Eu era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei. Eu era tão zeloso que eu perseguia a igreja. Eu cumpria a lei com todo rigor. Eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificante por causa de Cristo. Paulo era muito aplicado à religião. Muito aplicado à religião. Ele se entregou para a religião. Fazia muitas coisas. É. Mas a gente aprende que uma primeira lição é que a intensidade, ela não tem a ver com os méritos. Ela não tem a ver com as coisas que nós fazemos. Como assim, pastor? É. A verdade é que às vezes a gente tem uma forma de performar no espiritual. E aí a gente começa a contabilizar. Essa semana eu jejuei. Então o culto vai ser bênção. Eu li tantas porções da Bíblia, logo sou digno de alguma coisa. E a gente começa a trabalhar o espiritual como se ele fosse um investimento em algo que eu fosse sacar depois. A verdade é que intensidade não tem a ver só com o que eu faço, mas principalmente com a motivação e a intenção do meu coração em fazer aquilo que eu estou fazendo. A gente aprendeu, a gente sabe fazer coisas boas com intenções erradas. Eu já vi pessoas doarem grandes quantias de dinheiro a pessoas que estavam sim precisando, mas com a motivação errada. Querendo aparecer, querendo mostrar. Eu já vi pessoas orarem pelos outros com a motivação errada. Eu mesmo já me vi entrando nessa igreja e trabalhando um dia inteiro pela motivação errada. E a verdade é que a gente aprende que na vida a gente consegue fazer algumas coisas. Falar algumas coisas, mas dentro do nosso coração, ter outra coisa guardada. É verdade. Várias vezes na vida a gente consegue isso. Quer ver? Eu lembro quando eu era adolescente, eu morava do lado da escola. Estudava de manhã. 7h15 começava a primeira aula. Eu demorava 5 minutos para chegar na escola. Eu acordava 7h08. E aí, porque você tem que fazer uma escolha na tua vida. Ou você mata a fome ou você mata o sono. Quem aqui prefere comer? Quem aqui prefere dormir? A galera prefere dormir, né, mano? Eu também prefiro dormir. Logo acordava 7h08. Acordava, saía e tal, botava a roupa. Quando dava tempo, pegava um pão. Às vezes não dava tempo de pegar o pão. Ou não achava o pão. Só ia. Chegava na primeira aula e tal, meio limpando as remelas. Sentava na cadeira e tal, primeira aula, segunda aula, terceira aula, quando você via, você, nossa, esqueci de comer. Não tinha levado dinheiro, não tinha levado lanche, não tinha levado nada. Ensino médio. Aquela barriga. Adolescente, né? Eu chegava, no final da tarde, assim, eu comia 8 pães franceses. E era magrelo ainda, hein? Então assim, a fome era um negócio que vinha, velho. Quem tem adolescente de 15 anos em casa sabe o que eu estou falando. E aí, estava naquele momento ali. Aí tinha um amigo meu que ia lá e comprava o quê? A coxinha. Ele vinha com a coxinha, vinha na rodinha ali e tal, pegava a coxinha, você ficava olhando para a coxinha dele. E ele, você quer uma coxinha? Eu falei, não. Ah, beleza, ele dava uma mordida na coxinha, aquele cachupiri dava escorridinha. Olhava, falava, esse quer? Não, quero não. Beleza, ele dava mais umas duas mordidas, falava, botar um ketchup em cima, fica bom, né? Você quer? Não, quero não. Tinha uma hora que ele falava, tá, pega a coxinha, cara. Não, não quero. Queria, eu queria muito. Mas eu falava uma coisa, mas dentro do meu coração tinha outra. Parece que não, mas a gente é bom em fazer isso. Tá tudo bem? Tá. Quer alguma coisa? Não. Precisa de alguma coisa? Não. É? A gente tem que entender que a intenção do nosso coração precisa ser ajustada. Se a gente quer falar sobre intensidade, a gente precisa fazer as coisas com intensidade, porém, com a intenção correta. O pastor Luciano Subirá conta a história, que ele atendeu um casal, em que chegou o homem e a mulher emburrados na sala dele, os dois com cara feia. Os dois com a cara fechada. E a mulher chega falando, pastor, eu tinha um sonho. I have a dream. 15 anos de casado e meu sonho era que meu marido fosse comigo no mercado. Eu queria só isso, que ele fosse comigo no mercado, pastor. Era isso que eu queria. E o cara quieto. E você não sabe, duas semanas atrás, o que aconteceu? Ele, por favor, o que aconteceu? Ele foi comigo no mercado. Realizou um sonho, olha que legal. Check. Não, pastor, você não sabe. Ele, não, agora pera que eu vou falar. Me encheu pra eu ir no mercado. Aí quando eu fui no mercado, agora tá aí emburrada. Ela respondeu, era melhor que não tivesse ido. Se fosse pra ir com essa cara emburrada, querendo ir embora. Empurrava o carrinho de qualquer jeito. Não ficava olhando o preço, a validade, as coisas. Não deixava eu comprar as coisas, não sei o quê. E tal, começaram a reclamar e tal, não sei o quê. Ele falou, não vou mais no mercado. Eu falei, também não quero que você vá mais no mercado. Aí ele olhou, mas por quê? O que está acontecendo? Ela falou assim, ela falou para o marido, falou, eu não queria que você simplesmente fosse no mercado. Eu queria que você quisesse estar comigo no mercado. Existe uma diferença. Existe uma diferença. Estar com alguém que quer estar com você naquele lugar. Agora, estar com alguém que só chega e fala, não, ah, tá, beleza, tamo aí. Fica claro que aquela pessoa não quer estar contigo. É interessante porque às vezes você vê alguém falando assim, nossa, você não sabe, passei a noite inteira orando. Meu Deus do céu. Você passou a noite inteira com teu amado e você está reclamando. E você está reclamando. Ou você chega e fala, tive o privilégio de passar 5 horas na presença do meu amado. E orar com ele, estar com ele. Você viu a diferença? Fazer simplesmente é diferente do que você encontrar prazer nesse processo. O Senhor nos chama a uma vida de intensidade, onde a gente encontra prazer nesse processo. Onde a gente ajusta as intenções do nosso coração. Intensidade tem a ver com intenção. Por que você está aqui hoje? O que te fez vir à igreja? O que te fez abrir uma célula? Qual a intenção no teu coração? Aparecer, se sentir digno, se sentir mais santo, ser líder. Oh, eu sou líder de célula. Parabéns. Qual a intenção? Intensidade. Tem a ver com isso. A primeira lição que o Senhor nos dá é essa. Paulo fez muitas coisas. Muitas coisas. Com a intenção errada. Hoje o Senhor quer ajustar a intenção do nosso coração para buscá-lo. Hoje o Senhor quer ajustar isso em nós. Tem uma segunda lição que ele traz nesse texto. A segunda lição está no versículo 8, ele diz: por causa dele, de Jesus, eu deixei de lado todas as coisas. Eu as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Segunda lição que ele traz para nós é que intensidade não é medida numa sala de troféus, numa parede com realizações. Não. Intensidade não pode ser medida dessa forma. A intensidade, ela é medida pelas nossas renúncias. No reino de Deus, nós não somos conhecidos pelos números alcançados, mas sim pelas coisas que nós deixamos para trás. Não se coloca vinho novo em odre velho. Não tem como a gente viver coisas novas se não abrir espaço para as coisas novas. Para isso eu tenho que deixar as coisas velhas para trás. As coisas velhas para trás. Até mesmo quando a gente cresce. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Era um tempo de viver como menino. Agora que virei homem, deixei para trás as coisas de menino. No reino de Deus, nós não somos conhecidos pela parede de troféus, pelo número de pessoas que vieram, pelas vezes em que eu li, e pelas coisas. Não. A gente vai ser medido pelas coisas que nós entregamos. Uma vez o pastor contou a história de que ele foi para a praia com um menino, filho dele. E eles estavam na praia catando conchinha, umas conchinhas pequenininhas, quebradinhas, feias. E o piazinho enchendo a mão de conchinha. Enchendo a mão de conchinha. Encheu a mão de conchinha. Depois, encheu a outra mão de conchinha. Duas mãos de conchinha. Conchinha feia, quebradinha, pequenininha. Mas as conchinhas dele. As conchinhas que ele fez. Trabalhinho dele. Eles estavam andando na praia e de repente ele vê boiando uma estrela do mar. O pai dele olha e fala: filho, conchinha a gente encontra em qualquer lugar. Agora, estrela do mar é raro. Achamos super trunfo. Aí ele: tá bom, pai, vou pegar. E ele com a mão cheia de conchinha. E lá vai ele tentar pegar a estrela do mar com a mão cheia de conchinha. Tenta pegar de um jeito, pegar do outro, cai a estrela do mar. Tenta pegar de um jeito, pegar do outro, cai a estrela do mar de novo. Fala: pai, eu não consigo pegar a estrela do mar. Ele falou: pois por quê, filho? Minha mão está cheia de conchinha. Falou: filho, abre mão das conchinhas. Deixa essas conchinhas irem embora e pega a estrela. Ah, pai, mas são as minhas conchinhas. Filho, conchinha a gente acha em qualquer lugar. Essas estão quebradas. E a estrela é mais preciosa. Ah, pai, eu não sei se eu estou pronto para abrir mão das conchinhas. Às vezes a gente está assim, cheio de conchinha. As conchinhas foram coisas antigas. E às vezes essas conchinhas das nossas vidas, não é nem pecado, às vezes é. Mas às vezes não é nem pecado. É forma de viver. Relacionamentos que a gente tinha. Forma de trabalhar. Que precisa abrir mão. Ele fala: não, eu renuncio. Eu deixo para lá. Você está tentando manter relacionamentos que não são para esse tempo, que já não condizem com a tua forma de viver. Para! Abre mão. Renuncia. Talvez você esteja tentando viver coisas, administrar uma velha vida com uma nova. Ei! Para viver tudo que Deus tem para você. Abre mão. Abre mão. Quando Elias vai chamar Eliseu, ele chega para Eliseu e fala assim: vamos, vamos comigo. Ele fala: não, espera um pouco. Deixa eu voltar e queimar as minhas carroças. Deixa eu voltar e abrir mão disso aqui. Eu não tenho plano B. Se der errado o ministério, eu volto para trabalhar com os bois. Não, 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 não. Deixa eu queimar isso aqui. Quais são as carroças que você queimou para estar aqui? Quais foram? Há quanto tempo foi queimada essa carroça? Você já construiu as novas? Queima de novo. Quais são as renúncias? Você está com as mãos cheias, cheias das conchinhas. A Bíblia vai falar que o reino dos céus é semelhante a um homem que está andando por um campo e encontra um tesouro de grande valor. Então ele volta para casa e faz o quê? Vende tudo o que ele tem. Vende tudo o que ele tem só para comprar aquela terra. Abre mão. Abre mão. Uma vida de intensidade tem a ver com abrir mão. Vivemos um tempo onde a gente acumula. Acumula, acumula coisa. Tem coisa que a gente tem em casa que a gente nem sabe que a gente tem. Já tentou separar o teu armário? Doar a roupa? Tem coisa que você nem sabe que você... Ah, mas não quero doar. Mas não cabe mais. É, mas não quero. Mas por que você quer? Ah, não sei, tem apego. Ei, 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 deixa aí. Deixa abençoar outra pessoa. Tem coisas para as fases que a gente tem. Eu lembro quando a gente comprou o carrinho de bebê. Cara, foi muito legal aquilo, carrinho gigante, cara. Ganhamos uma viagem para fora, só para comprar o carrinho. Olha que massa, cara. O carrinho tinha história. Carrinho top, umas rodas de bicicleta, assim. Top freadisco. Umas quatro rodas. Face norte. Cara, era irado. Chegamos aqui, fomos botar, não cabia no porta-mal do carro. Falei, pronto, agora vou ter que vender o carrinho para trocar de carro, para comprar um carro, para botar o carrinho que eu já vendi. Olha que legal essa história. Mas agora, meu filho já anda. Ele usa o carrinho só para dormir de vez em quando aqui. Está na hora de passar. Não cabe mais. Está na hora, já foi o tempo do carrinho. Vou lá para o Tarek. Receba. Verdade. Mas a gente começa a acumular dentro de casa. Não, deixa o carrinho lá, deixa o carrinho. O filho tem 35 anos, mas deixa o carrinho. Já assistiram aquele no Discovery? Acumuladores. Tem gente que é assim, cara. Acumulando coisa. Lá em casa é assim. A gente almoça na segunda, eu guardo o resto da almôndega pra jogar fora na quinta, verde. Mas eu sou apegado. Vai que eu tenho fome de madrugada. Tem uma almôndega lá. A gente gosta, cara. Não, deixa eu acumular, deixa eu ter aqui o meu... Minhas coisas aqui, minhas coisinhas. Ei, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. O que você abriu mão já pelo Senhor? O que está acumulando espaço na tua vida? Que está na hora de deixar aí. Deixa aí. O Senhor nos chama a viver a intensidade. E nos ensina pelas nossas renúncias. Ao ponto que Lucas 14, 33, ele diz: assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O jovem rico chega para Jesus e fala: Jesus, eu quero te seguir, como é que eu faço? Ele fala assim: abre mão da tua riqueza. Ele fica triste. Ah não, abre mão não. Deixa as minhas conchinhas aqui. O Senhor nos chama a uma vida de renúncias. Mas por último, o Senhor nos chama a uma vida de paixão. No versículo 10 ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Sabe, nos dias de hoje, a palavra paixão, ela ficou boba. Ficou boba. Paixão virou sinônimo de bobeira. Sabe, tipo, foi romantizado. É. Sabe, tipo, um amigo apaixonado. Você teve um amigo apaixonado? Chato, né? Chato, chato, chato. Não fala de outra coisa, fica voando. Não fala, já fala só da menina. Só do menino. Tem hora que você fala, eu, para! Volta! E aí ele consegue falar assim, uma vez ela falou volta pra mim. Ah! Não. Desculpa. Cara, mas isso não é a paixão. Na essência dessa palavra. Fui no dicionário. A palavra paixão, na etimologia dela, quer dizer, do latim passione, ato de suportar, sofrer. Ele compara a paixão de Cristo. Sofrimento do corpo, doença, afecção da alma. Paixão é isso. É um interesse profundo, ao ponto de estar disposto ao sofrimento. Isso é paixão. Isso é paixão. E uma vida intensa, ela demanda paixão. Estar disposto a sofrer por Jesus. Mas hoje, muitas vezes a nossa vida espiritual, ela se compara, ela se baseia no nosso conforto. Eu vou para a igreja no horário em que é mais confortável. Eu vou para a igreja que tem um sistema de ar-condicionado. Eu vou para a igreja porque eu vou ser melhor atendido ou servido. Eu escolho a minha igreja de acordo com o meu bem-estar. Eu escolho o livro que eu vou ler. Eu escolho. E eu começo a escolher as coisas de acordo com o meu conforto. O Senhor tem para nós uma vida de paixão. O que eu estou disposto a fazer pelo meu Jesus? Que sai desse lugar. Que sai desse lugar, que me tira disso. Se eu for fazer uma comparação bizarra, mas o Estado Islâmico consegue fazer isso. Ele consegue pegar jovens que moram em Paris, em Londres, em Bruxelas, cidades extremamente desenvolvidas. Ele consegue pegar esses jovens e fazer eles ficarem apaixonados pela causa deles, ao ponto de morrer pela causa que eles estão apresentando. E a gente tem dificuldade de vir para a igreja no dia de chuva. E a gente tem dificuldade de sair do videogame para ler a Bíblia. E a gente tem dificuldade. Fica brabinho quando não encontra lugar para estacionar. E a gente é assim, eu estou falando que eu também tenho esse problema. O lugar de conforto começou a estragar a gente. A gente deixou de estar apaixonado. Deixou. A nossa reputação tem um lugar mais importante. O que vão pensar de mim se eu levantar a mão agora? O que vão pensar de mim se eu vier à frente e me ajoelhar? O que vão pensar de mim? Não. O Senhor tem para nós uma vida intensa que não interessa o que vão pensar de mim. Não importa o que vão pensar de mim. E sabe, existe uma chave para esse processo. Como que eu faço para me apaixonar por Jesus a esse ponto? Falar, Jesus, você morreu por mim, você se entregou por mim. Eu quero estar disposto nesse sofrimento a estar contigo. É muito mais fácil você morrer por alguém que você conhece profundamente. Você chegar para mim e falar assim, olha, é ou você ou sua esposa. Eu falei, sou eu. Vai. Ó, ou é você ou é tua filha. Mata. Mas vou ser bem sincero. É ou você, ou o Tiguira ali. Quem? Não sei não, hein? Eu não conheço. Você morreria por Jesus, mas você conhece? A gente morre por alguém que a gente conhece profundamente. Pastor, mas isso é muito radical. Como assim morrer? Estar disposto a morrer, matar a reputação. Calma aí. Vamos organizar as coisas, calma. Ei! Hebreus 11 vai falar sobre os heróis da fé. E ele vai falar assim, ó, pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. A sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta os seus queridos que haviam morrido. Preste atenção agora. Preste muita atenção. A Bíblia diz assim, outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Ainda estavam vestidos em peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Esses são os heróis da fé. Esses são os heróis da fé. Talvez se eu trouxesse um desse aqui para dar um testemunho, eu falaria, e aí, me conta o teu testemunho de vitória. Eu falei, pois é, fui cerrado ao meio ontem. Não, mas me conta uma vitória. Sim, por Jesus. Não, eu morri à espada, mas espera aí, calma. Não, mas eu fui preso. É mesmo? É, mas eu me neguei a ir embora. Mas por que isso? Me conta. Seja ali. Não, não, por Jesus. São esses homens que o mundo não era digno. E quantas vezes eu me vi indo para o confortável. Quando que a Bíblia está falando para mim, filho, o nível mais alto é desconfortável. Algo mais intenso é desconfortável. Eu quero que você viva isso mais intensamente. Quero convidar você a ficar de pé no teu lugar. Eu tenho sentido o chamado à intensidade no meu coração. Eu tenho sentido o chamado à intensidade no meu coração. Eu tenho visto quantas vezes eu tenho negligenciado isso e corrido atrás do meu conforto. Eu tenho visto. Quero fazer uma pergunta para você. Você está confortável? Você está bem? O teu plano está dando certo? Está certinho? A gente precisa mudar então. Eu não sou maromba ainda, mas tem umas frases da maromba que às vezes servem pra gente. Uma delas é no pain, no gain. Eu aprendi na academia. Meu personal falava pra mim, se não tá doendo, tá errado. A gente ajusta a nossa vida espiritual, a nossa rotina, e encaixa tudo direitinho. Ei, o Senhor tem um chamado à intensidade para você. Um chamado à intensidade. Ele quer mexer nas nossas motivações. Ele quer sim que você abra mão de certas coisas e renuncie. O Senhor te chama a paixão novamente, a estar disposto a morrer por Ele, a entregar a vida inteira aos pés de Jesus. Feche os teus olhos no teu lugar. Existe um chamado à intensidade, como já foi um dia. Como já foi um dia. O Senhor está te chamando, está me chamando a viver essa vida intensa. A sair da zona de conforto, a se lançar aos pés dele, sem medo, sem vergonha. O Senhor está te chamando, o Senhor está te chamando. Quero convidar você, tem entendido esse chamado à intensidade. A sair do teu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Se o Senhor está falando com você, sai do seu lugar e vem aqui. A sair da sua zona de conforto, sai do seu lugar e vem aqui. Se o Senhor está falando com você, se exponha. Só se o Senhor está falando com você. Se o Senhor está falando com você, saia. Se o Senhor está te mandando se ajoelhar, se ajoelha. Se lançar, se lance. Ah, mas não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Venha, venha. Venha, não interessa onde você está. O Senhor te chama mais. A mais, mais. O Senhor te chama a viver mais. Sai do seu lugar, venha. Se o Senhor está falando com você, venha. O Senhor falou com você, sai do seu lugar. Isso não é apelo para entregar a vida para Jesus. Simplesmente não. É um apelo de intensidade.